Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Oh, Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then
sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os nossos heróis no cinema, as personalidades e nossos heróis pessoais. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Jurandir, todos os heróis citados aqui eu queria que virassem action figures.
A gente é todos na prateleira. Jack Siqueira.
Precisamos de heróis, precisamos de heróis, e diga-me quem admiras que te direi quem és.
Que bonito. Juliano D'Angelo.
E eu gostaria que todos os heróis de hoje virassem filmes que eu queria ver no cinema.
Vai mesmo virar uma franquia, né? Vai virar action figures, filmes, quadrinhos. Bom, esse programa não pode acontecer só com a gente, por isso participe nos comentários. Separe, divida entre três categorias: seus heróis do cinema, seus heróis personalidades e heróis da sua vida, né? Quem são os seus heróis? Nós perguntamos e vamos responder daqui a pouco, logo depois dos e-mails.
E-mails!
Bem, vamos lá, Maurício, vamos lá, mais um quadro de e-mails, antes do nosso programa sobre os nossos heróis. Não sei se é uma vitória, mas pelo menos é um alento. A Paramount respondeu, né, Maurício? Scott Pilgrim no Brasil Now, perguntou aí no Twitter se quais são as cidades que tem preferência, para eles poderem mapear, né, quais são as cidades para eles poderem mapear no Brasil o lançamento do Scott Pilgrim, se é que vai acontecer. Mas se acontecer, a gente deve muito ao Siqueiros.
Bom, Jurandir, vamos lembrar o pessoal como é que isso aconteceu?
No dia do adiamento do Scott Pilgrim no Brasil, ele estava programado para o dia 15 de outubro. A Paramount adiou no final do mês de julho para novembro, sem data definida. E o Siqueira revoltadíssimo, já que ele era uma das pessoas que mais estava esperando Scott Pilgrim no Brasil, tuitava todo dia sobre Scott Pilgrim. Toda hora, tô lendo aqui, tô jogando o jogo e tudo mais. Ficou nervoso, ficou maluco, revoltado no Twitter. Decidiu criar uma hashtag chamada Scott Pilgrim no Brasil Now. E foi pegando, ganhando seus adeptos. Algumas pessoas começaram a twittar e tudo mais. E teve tanta adesão durante o mês de agosto inteiro, que no começo do mês de setembro, a Paramount, o Twitter da Paramount, perguntou, né? Fez a pergunta das cidades, dos estados, das pessoas que tinham preferência pra assistir Scott Pilgrim. Meio que fazendo algo inédito, né? Pedindo a opinião do povo, né? Saber onde Scott Pilgrim tem mais fãs, né? Onde vai ter mais gente assistindo, né? Muito desses créditos aí não se deve só ao Siqueira, mas como ele deu o pontapé inicial, ele que criou a parada.
Se deve a todo mundo que ajudou, colaborou, mas tem que coroar aquele que teve a iniciativa, o pontapé, porque é sempre assim. Gente tem ou medo, ou vergonha, ou fadiga, ou falta de inspiração para dar o pontapé. E foi o Siqueira que deu o pontapé.
Isso aí. Trade Topics por Scott Pilgrim no Brasil Now, no dia do centenário do Corinthians. Scott Pilgrim estava lá no meio daquelas palavras malucas que tem lá no Trade Topics. Dos mais falados, os tópicos mais falados do Twitter. E ele entrou lá, adesão geral. E muitos sites noticiaram e não acreditaram o Siqueira erroneamente. Por favor, reconheçam esse erro e acreditem ao criador dessa hashtag, porque foi ela que chamou a atenção da Paramount, né? Da Paramount em si. É isso. Ô Maurício, tem uma novidade? O podcast Download, que tinha acabado, it's over, game over, geral, vai ter continue. Tá de volta o Download, nossos amigos aí, nosso podcast de games.
It's now or never loading. Yeah, it's now loading.
Exatamente, então segue o link aí, download.com.br, nossos amigos lá. Sejam bem-vindos, amigos, de volta. Que saudade vocês fizeram para a podosfera. A gente já padrinhou, né, mal? Download, lembra? No começo, o Download era um bebê. Ah, de bebê popô. Maurício, ainda reminiscências do nosso cast de Karate Kid. Ó, Karate Kid sobre Kung Fu é o mesmo que Rock in Rio em Lisboa.
E não é bom? E não é bom ver o Rock in Rio em Lisboa?
Rock in Rio em Lisboa é o Karate Kid sobre Kung Fu.
Rock in Rio. Mas, cara, a música já é americana. A cidade é Rio de Janeiro brasileira. E foi lá em Lisboa, Portugal. Ou seja, tá tudo errado, né?
É a mesma explicação, mal, essa daí do Karate Kid em Kung Fu, viu? Tô comprando a briga. E o outro amigo disse assim, é o cúmulo da globalização, Maurício. Um afrodescendente americano, morando na China, praticando Karatê, que é uma arte japonesa, com chinês. Cara, tem entre aspas, né, que ele coloca aqui.
Mas é isso aí, né?
E outro diz aqui, Maurício, acho que é o Pinto Sam do Twitter, ele fala aqui que os japoneses ficaram tão revoltados que o filme não se chama Karate Kid lá no Japão, se chama Best Kid, melhor garoto, né, independente da arte marcial.
Ah, que interessante, Best Kid. Legal isso, né, de poder comprar os direitos de distribuição e mudar o nome, né? Eu botaria assim, ó, Dre.
Dr. Dre. O rapper, né?
Dre.
Bezu Tokido, Best Kid. Uma belíssima saída. Inclusive, o original, ainda que falando de Karatê, eles preferiram também chamar Best Kid. E ainda sobre o programa, Maurício, gigantesco programa. O maior Rapadura Cast de todos os tempos da história do planeta. Acho que nunca mais a gente vai fazer um programa desse tamanho, Maurício.
Pô, nem com as biografias que a gente tinha que falar de toda pessoa, toda a vida, todas as fofocas, não durou esse tempo.
Foi o maior. E algumas pessoas não gostaram por estar muito grande. Mas dessa vez a gente fez diferente, né? A gente colocou a numeração na postagem do cast. Tinha lá Karate Kid 1. A gente fala a partir do minuto 15 até o minuto 57. Karate Kid 2, do minuto 57 até 1 hora e 25. Pro pessoal, assim, não quero escutar sobre o 3 ou o 4 e já pula logo pro novo, entendeu? Foi uma forma que nós utilizamos mesmo pra fazer. E isso aí, outras pessoas, por que vocês não dividiram e fizeram um duplex? Porque a série duplex é diferente. A duplex, normalmente, é pra você conhecer alguma coisa, se preparar pra assistir o novo filme. Esse não, é uma franquia, são 5 filmes. Né? Não é uma adaptação de uma HQ, né, Mal? Que a gente não conhece, por exemplo, Homem de Ferro. Faz sentido ter um duplex do Homem de Ferro, porque tem quadrinho, né, tem a história do personagem, tudo. Então a gente vai mais a fundo em outras mídias para entender mais, para se preparar para assistir o novo filme. Essa é a ideia do duplex. Essa série franquia tá aí para justamente falar desses filmes, né, de cada franquia, né?
É tão bom de resposta que fica pro Show do Milhão, Jandir.
Eu sou bom de resposta mesmo. Vamos lá, Maurício. Muitos e-mails. Muito obrigado a todo mundo nessa prévia do Rapadura Cast 200. Recebemos lá muitas perguntas nos e-mails. Muito obrigado. O programa está sendo criado baseado nas perguntas de vocês. Então continue mandando para rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Os e-mails que não forem lidos no ar, façam o favor de colocar lá nos comentários do Rapadura Cash 188. Vamos lá, Maurício, primeiro e-mail.
Hamed Félix. Valeu, gente, por me trazer essa lembrança deste clássico, que é Karate Kid. Me peguei nos meus 33 anos, chorando na hora que vocês colocaram o áudio do final da luta no primeiro filme. E sim, gente, um magricela pode despertar a atenção da namorada do Fortão. Comigo aconteceu. Ela veio até me procurar, mas eu era um nerd tímido, uma coisa que Daniel San não era. E acabei deixando a menina falando sozinha. Mas me casei no último final de semana, com a mulher mais linda do mundo. E na cerimônia saiu trilha sonora de filmes. Todos se emocionaram, toda lua de mel. E não pude deixar de mandar esse e-mail depois que eu ouvi esse podcast. Olha só, Hamed, que bom que tu não tá lendo em voz alta ao digitar este e-mail perto da sua mulher, né?
Não faça que nem o Lucas, né? O marido da Sandy lá, que ficou blogando lá durante a lua de mel.
Outra coisa, nunca me esqueço dos pôsteres dos filmes. No primeiro era lição de amigo para amigo, no segundo de pai para filho e no terceiro de homem para homem. Demais! Abração. Ele tá falando das taglines, é isso?
Exato, exato. Dos pôsteres dos filmes, né? Na época.
Olha que legal, cara. Não lembrava disso.
Giovanni, 29 anos, Ribeirão Neves. Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Passei a minha infância assistindo os clássicos da Sessão da Tarde. Poxa vida. Eu lembro que vocês comentaram isso no programa. A TV de hoje está um lixo. Eu não tenho mais tempo para isso. Mas, do pouco que acompanho, reparei que a Sessão da Tarde só passa filme de cachorro que fala, voam, brigam com gatos e etc. Vocês lembraram muito bem, nos anos 80, a Sessão da Tarde estava recheada de clássicos como Aventureiros no Bairro Proibido, O Rápido do Menino Dourado, Um Tira da Pesada e outros. Acreditem, tem muita coisa errada na geração PlayStation 3. Até mais e sucesso total. Eu não digo geração PlayStation 3, eu digo geração Teletubbies. Geração Teletubbies mudou. Tá aí, essa geração que tá aí é a geração Teletubbies. A gente disse que iria prejudicar as crianças, prejudicou mesmo.
E nos anos 80 era só o Ed Murphy que falava, né? Ele só falou o filme da Ed Murphy.
Exatamente.
Vamos lá, Maria Tereza, caros meninos. Quero dizer da minha admiração pelo brilhante trabalho de vocês. Sou meio suspeita para falar, mas escuto e me orgulho de vocês. Jurandir Filho, vocês têm feito um belo trabalho. Mal adoro suas brigas com o Thiago, pois ser amigo é ter opiniões diferentes. Trocam as tradicionais delicadezas no programa e são amigos se respeitando. Tenho muito orgulho de meu filho fazer parte desse belo trabalho. Gostaria de deixar claro que os amigos do Thiago são para mim filhos do coração. Tenho muito orgulho de você. Jurandir é a mãe do Siqueira!
A mãe do Siqueira, nosso ouvinte.
Olha só, olha, vergonha pra quem até hoje me xingou falando que eu maltratava o Siqueira. A mãe dele entendeu. A mãe dele entendeu qual é a vibe.
Exatamente.
Maria Tereza, um beijo no seu coração. Eu amo seu filho.
Olha só, dona Maria, se prepare que durante o programa o Siqueira vai fazer uma declaração linda pra voz me ser.
Esse teu sotaque, Jurandir.
Vamos lá, Maurício. Vamos lá, mais um programa daqueles aí pro pessoal lembrar. Forever and ever. Vamos lá, Maurício!
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
A gente pode abrir o programa falando sobre o que é ser herói. Porque acho que até a gente já falou isso no cast lá do Kick-Ass. A gente discutiu, né, sobre o fato do ser herói no filme específico, né? Ele queria ser um herói. Não é bem esse caso, o ser herói, né? Mas sim pessoas que acabaram se tornando heróis.
Não é bem herói, Jurandir. É aquela pessoa que inspira você a ser melhor do que você é. Aquele seu ideal, aquele seu desejo de ser melhor do que você é. De alcançar uma meta. O ser humano precisa disso para poder se sentir realizado, para ter algum norte na sua vida.
Ele precisa ser melhor do que você?
Não, ele precisa lhe inspirar. Eu acho que essa é a principal função de um herói, lhe inspirar.
Ele não precisa ter superpoderes, então, né?
Nada. Um exemplo.
O herói, então, se entende que tem que ter vitória.
Tem que ter um feito.
Mas acho que o feito não precisa nem ser bem sucedido. Ou se o feito não foi bem sucedido e inspirou alguém, pronto, já foi bem sucedido. O herói é aquele que te inspira em algum momento, né? Não precisa ser melhor do que você em tudo, não precisa estar muito distante.
Ele precisa vencer, é isso que o Mal falou, ele precisa vencer.
Eu acho que pra humanidade entender que ele é um herói, acho que sim, ele tem que, pra ser ele seguido no Twitter, ele tem que ser um vitorioso em uma vasta gama, entendeu? De possibilidades ou daquilo que ele faz, enfim. Tem que ser quase uma celebridade vitoriosa, né?
Pra ser celebridade, você não precisa ser um herói.
Não é questão de precisar, Juca. É questão de ser. Se um cara que vira uma celebridade, ele é já um herói? Por
não,
ser?
Não. Porque ele não te inspirou. E a questão não é ganhar.
Quero dizer o seguinte, aquele rapaz que de repente vê que alguém no Twitter virou 1 milhão de seguidores e aquele cara me inspirou a fazer alguma coisa que rende tantos seguidores quanto, e eu acabo me dando bem no meu trabalho. E esse cara virou uma inspiração, ora.
Mas ele é herói? Aí é que tá.
Aí que tá.
Ele foi um herói pra aquela pessoa, né?
Exatamente, então foi herói pra você, Mal.
Tá, então, voltamos. A celebridade pode ser um herói pra alguém. Justamente, aliás, simplesmente só por ser uma celebridade, ele já pode ser um herói.
Depende do que é. Se inspirou alguém, pronto, valeu, é herói. Se essa celebridade te inspirou, é herói. Mas por ser celebridade pura e simplesmente, acho que não faz de ninguém um herói. Porque o grande lance não é ganhar prêmio ou troféu, é merecer. É como é que ele fez pra merecer aquilo. E se nesse caminho de merecer ele inspirou alguém, serviu de exemplo, beleza, é herói.
É, mas não sei se todos os heróis são entendidos dessa maneira como tu tá falando. Eu concordo plenamente. Mas agora não sei se todo mundo entende um herói assim.
com os méritos dele ou então o resultado. Muita gente entende o herói com o resultado. Pegamos o Rock como exemplo. Se tira a ideia do... Tira as cenas do Rock treinando. Rock só indo lutar e ganhando ou perdendo. Ele é um herói ganhando?
Eu acho que isso é muito pessoal, né, mano? Eu acho que ele vai ser um herói para as pessoas que ali conseguiram achar uma inspiração. E não vai ser um herói para quem não disse nada.
Tu entende que falou-se aqui nos méritos dele, das pessoas, no mérito da pessoa que está sendo vista por aquele que está entendendo ele como herói? Eu acho até que a maioria da população acredita que o herói é aquele que ganhou e pronto. Independente do mérito dele, do que ele fez para alcançar tal coisa. Olha lá, aquela ginasta lá, a Daniele, né, que é o nome da menina? Aquela,
Daiane dos Santos.
A Daiane dos Santos. A Daiane dos Santos é uma heroína. Agora, alguns lembram que ela machucou o joelho, continuou, persistiu. Outros não.
Ronaldo, Maurício.
Ronaldo, é. Os dois casos, os dois Ronaldos, até, por exemplo. Eu acho que é legal aqui citar que esse cast é sobre o herói pessoal mesmo.
Exatamente. Nossa.
Aquele agente impulsionador de mudança, de transformação no seu interior.
Vamos começar, então. A gente separou em três categorias: cinema, que se refere a personagens, né, de ficção ou não, que são adaptados ou não, mas personagens que foram retratados no cinema. Outra categoria é personalidade e um pessoal, né, da sua vida mesmo. Inclusive, a gente pede que todo mundo participe aqui nos comentários, colocando nessas três categorias, um do cinema, personalidade e um pessoal, quem são os seus heróis nessas categorias. Vamos começar primeiro com cinema. Vamos começar aqui comigo em ordem alfabética. Eu escolho William Wallace. É o meu herói do cinema.
Também é previsível isso, Jurandir. Quem te acompanha no Twitter sabia.
Ou era o William Wallace, ou então era o Simba.
Exatamente. William Wallace é o meu herói do cinema. Eu que sou fanático por Mel Gibson. Eu acho que é o melhor filme dele, é a melhor interpretação dele. O filme Coração Valente é um filmaço. E por esse personagem inspirar as pessoas, né, a seguirem, né? Eu sempre fui muito fã dessas pessoas que conseguem... Aquela pessoa que tem a liderança sempre me cativou. Talvez por isso eu seja fã de, por exemplo, do Steve Jobs, por exemplo. O William Wallace, ele tem muito isso. Mas o personagem preza por coisas que me cativam de forma absurda, que é a questão da liberdade. O William Wallace que é retratado no filme é diferente do William Wallace verdadeiro. Por ser lá do cinema, por ser muito cinematográfico, eu caí mais para esse lado do William Wallace cinematográfico. Então eu comprei a história americanizada do Mel Gibson, né? A visão dele sobre o William Wallace. E talvez por isso que ele tenha inspirado muito para mim. Porque eu já falei aqui que eu sou muito do Vitória, né? Do filme de Vitória, sabe? Do filme de libertação, sabe? De êxtase, de você ficar... Porra, caraca, nós vencemos a batalha. São coisas que me inspiram muito. O áudio do filme vai estar logo na sequência aqui. Mas antes, para vocês entenderem o que é que vocês vão escutar... A frase é o seguinte, a frase de inspiração. Ele estava querendo motivar camponeses a lutarem ao lado dele. E ele fala assim: sim, lutem e poderão morrer. Corram e viverão, ao menos um tempo. E morrendo em suas camas, daqui a alguns anos, vocês desejarão trocar todos os dias, a partir de hoje, por uma chance. Só uma chance de voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar as nossas vidas, mas eles nunca tirarão a nossa liberdade.
Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take...
Freedom! Naquela época do cinema, dos anos 90, a gente torcia muito no cinema. Batia barro, caralho, puta que pariu.
É verdade.
E eu lembro de ter vibrado, né? Ter vibrado ao ver Coração Valente e o Mel Gibson falando isso. Aquele diálogo memorável. E por isso ele é uma inspiração de liberdade, né? Inspiração que motiva as pessoas, sabe? Eu acho que a liberdade é um bem que a humanidade conseguiu. Não são todos os países que são livres, mas a gente tem sorte de viver num país que é livre.
Acho que você mandou muito bem. Gosto muito do William Wallace. Também vi numa das clássicas sessões de quarta-feira lá em Petrópolis, que o cinema ficava lotado também. Cenas de batalhas memoráveis e como ele inspirou, né? Porque tem uma história de amor muito linda o filme, mas não é esse o grande lance. É, como você falou, o da liberdade. O cara foi meio... Ele já era um cara mais instruído, né? O o tio dele levou ele para conhecer o mundo e a cultura. E então ele sempre conseguiu, achei interessante isso também, como um pouco mais de instrução que ele tinha, fazer o canal dele com coração e seguir em frente no caminho da retidão. E cara, isso não pode, eu posso estar sofrendo um sacrifício grande aqui de ter perdido a minha mulher, de não estar na minha terra, de estar clandestino, mas muito maior do que isso é o sacrifício de perder a liberdade inteira, né, e a
Exatamente.
Dignidade.
Ele percebe isso durante o filme, né, que ele começa por uma sede de vingança, né, ele quer se vingar e acaba virando uma caça à liberdade, né, ele queria livrar o seu povo, né.
Eu acho que no caso do William Wallace, ele era um homem com muito amor, realmente. Ele tinha amor pela terra dele, pela Escócia. Ele tinha amor pela liberdade dele. Ele tinha o amor que ele tinha pela esposa dele. Eu acho que toda a luta dele pode ser resumida em amor. Amor à terra, ao ideal. E foi nisso que ele conseguiu inspirar tanta gente. Foi nisso que ele conseguiu tirar tanta força. E foi por isso que o mito dele cresceu tanto.
Thiago Siqueira, puxa o seu agora, seu herói do cinema.
Jurandir, eu vou pedir pra você subir a música. Esse merece. O primeiro super-herói de todos os tempos. Kal-El, o último filho de Krypton, Homem de Aço, Homem da Manhã, Superman.
Super-Homem, já era... É um clichê, né? Clichê ambulante. A gente já sabia o que ia acontecer. Mas ele não é o herói, ele é o super-herói, né?
Hoje é um cast muito pessoal, né? Hoje a gente vai se entregar aqui pro povo, a gente vai abrir a nossa alma. Então vamos lá. Todo mundo sabe aqui, eu já contei isso algumas vezes. Eu fui criado pela minha mãe e pelo meu avô, basicamente. Tipo, algumas tias minhas. Minha mãe trabalhava muito, meu avô também. Então ficava basicamente eu sozinho, com uma tia minha de vez em quando. E eu ficava muito, não vou dizer preso, vou dizer aos cuidados da arte. Televisão, livros, quadrinhos. E uma das primeiras revistas em quadrinhos que eu peguei, eu acho que deve ter, provavelmente foi a primeira, foi Crise nas Infinitas Terras. E a capa da história era algo meio pesado, que era o Superman segurando o corpo morto da Supermoça. E a ideia que eu tinha do Superman até aquela época, por conta dos filmes do Christopher Reeve, com o qual eu fui criado, com os desenhos que passavam no SBT, que tinha também a dublagem do André Filho, que fazia a dublagem do Superman do Christopher Reeve. Nos filmes, era aquele cara que realmente pedia tudo. Tava vendo aquela imagem ali, muito bem desenhada pelo Jorge Pérez, de um cara fragilizado. Ele perdeu um dos últimos elos que ele tinha com o mundo dele, e aquilo me pegou. E depois eu comecei a assistir os filmes com um cuidado maior, principalmente o primeiro filme. E é uma história bem tocante. A gente viu aquele cara que foi enviado como um bebê para um mundo estranho. Os pais dele não sabiam se ele ia sobreviver ou não. Ele era realmente a última esperança de um mundo, de uma cultura inteira. Ele era o repositório de uma cultura inteira que morreu num piscar de olhos. E ele tá lá, é criado como uma pessoa comum, passando por dilemas comuns. Só que ele não é uma pessoa comum. É isso que vai separar ele de todo mundo. Ele é solitário. Ele é um ser alienígena, uma pessoa que nunca vai encontrar um lugar nele no mundo, mas que sempre vai tentar, não apenas ser aceito, mas também guiar pelo exemplo as pessoas que estão rodeando ele. O pessoal pensa que o Superman é aquele escoteiro azul, que é aquele cara certinho e tudo, mas não é isso.
Ele demonstra, né? Ou se quer, ele demonstra ser esse super-herói, mas na imagem, talvez, da cultura popular, ele talvez não tenha fraqueza, né? No máximo, a kryptonita, né?
Pois é. A maior fraqueza do Superman é que ele foi criado como humano. Que apesar de ele ter toda aquela força, ele possui as mesmas fragilidades do ser humano. E uma responsabilidade muito maior. No último episódio do desenho da Liga da Justiça, que aliás foi muito bem dublado pelo Briggs, o Superman diz uma coisa, que ele vive num mundo de papelão. Ele tem sempre que se segurar pra acabar não matando ninguém, pra acabar não destruindo nada. Ou seja, é um cara que precisa realmente se segurar muito, porque precisa se reter muito. Ele é um cara que tem que ser muito introspectivo. Mas ao mesmo tempo ele tem que ser um exemplo pra muita gente. Todo mundo diz que o Superman é o Jesus Cristo da, das histórias dos quadrinhos, é verdade. Ele é o cara que tá sempre disposto a morrer pra salvar o povo dele. É o cara que tá sempre disposto a fazer tudo pra sempre ser o exemplo pra todos. Porra, não é fácil. Ele tem que lidar com a solidão, com o fato de que ele é um ser único no planeta, que ele é o único sobrevivente de toda uma cultura. Ele tem que lidar com a própria cultura com que ele foi criado na Terra. Ele tem que lidar com todas as vicissitudes humanas. Ele tem que lidar com a identidade secreta. Ele tem que lidar com o amor que ele sente pela Lois Lane. Pelo amor que ele sente pela humanidade. Ele tem que lidar com o fato de que ele tem que dividir. Ele é dividido pela esposa dele com o mundo inteiro. E a gente vê todas essas nuances de um personagem. A gente vê que ele não é só um Pantera Azul que quer ser o salvador da pátria. Ele é muito mais do que isso. Essas virtudes e essas dificuldades que o Superman passa, que muita gente não entende, que muitos escritores não conseguem passar, que me ganharam e fazem dele o meu herói favorito.
Isso aí, Siqueira tem um S tatuado no peito.
Como o Juras bem colocou, um super-herói, ao mesmo tempo que ele é um super-humano. Obrigado por lembrar nessas palavras tuas, lindo, lindo.
É verdade, cara.
Só no pula do prédio, Siqueira.
Tinha uma família que estava sendo executada, a casa dela estava sendo penhorada porque a hipoteca venceu, isso foi nos Estados Unidos. E eles estavam lá empacotando as coisas, já preparando tudo para irem procurar outro lugar, porque a casa deles, onde eles tinham morado há tanto tempo, ia ser executada. Eles iam perder a casa. Quando eles estavam lá organizando o sótão, eles encontraram um exemplar da Action Comics número 1, que é a primeira aparição do Superman, datada de 1938, que é a revista mais valiosa de todos os tempos. Um exemplar dela em boas condições pode chegar a valer até 5 milhões de dólares. E foi através dessa edição que eles conseguiram realmente salvar a casa da execução. Ou seja, o Superman salvou uma família.
Que barato, o cara salvando vidas em todos os mundos, cara, até no real.
Todos os aspectos, né? Muito bem, vamos lá, Maurício.
Jurandir Siqueira, Juca, é complicado. Quem tá ouvindo ainda mais sabe que é complicado.
Escolher só um, né?
Herói. Vou ser mais extenso aqui, desculpa quem tá ouvindo, mas não tem como não ser mais extenso. Eu não tenho como dizer um herói único da minha vida. Teve alguns heróis na ficção. E começaria dizendo que, por exemplo, quando eu tinha quase 10 anos, 8, meu pai me deixou numa sala do escritório dele. Tipo, não tinha, acho que, um brinquedinho. Acho que ele não entendia que crianças gostavam de brinquedinhos. E ele disse, então tá, fica assistindo um videozinho aí enquanto o pai vai na reunião, tá? E esse vídeo era Máquina Mortífera. A primeira vez que eu vi aquilo, fiquei deslumbrado. E Martin Riggs era meu herói naquela época. Martin Riggs foi meu herói, eu queria ser um detetive, um cop, ou aquele drama do Mel Gibson. Não sei por que raios, talvez eu precise de uma regressão para entender. Mas me identifiquei com aquela forma dele ali, o drama dele de querer se matar por causa da perda da mulher, não se identificar mais como, né, socialmente, enfim, recluso. Daí acaba conhecendo um parceiro, mesmo com dificuldades de se socializar, acaba que aquela amizade salva tanto um quanto o outro. Eu achei demais, assim, as frases do filme, dilemas do filme, soluções do filme sempre estiveram comigo, até hoje estão, mas durante um bom tempo estiveram comigo. Foi meu herói, Martin Riggs. Depois eu tive um herói inesperado, que é o Nestor Castilla, o Antônio Bandeiras, por causa dos Reis do Mambo, sucesso que o Antônio Bandeiras fez naquele filme. Era meu herói, porque eu queria ser ator em Hollywood. E Antônio Bandeiras era um grande exemplo, assim, de um cara que saiu do seu país e conseguiu ser sucesso em Hollywood. Eu queria muito ser sucesso. E acho que aí eu pego o começo do cast, onde eu falei que eu vi o sucesso. Eu não conhecia muito a carreira do Bandeiras, o mérito dele para chegar onde ele chegou. Mas eu entendi que ele era o único resultado. Aliás, naquele momento era o grande resultado de um artista fora dos Estados Unidos a fazer um grande sucesso em Hollywood. Então era meu herói, Nestor Castilla, meu Deus do céu, era meu grande herói. Depois de um tempo passou para uma coisa inesperada, uma menina chamada Matilda. Me identifiquei muito com a menina, com os seus problemas familiares. Aliás, problemas não, é dizimada a família da menina. E ela fica sem ninguém, então aquela relação com um estranho que acaba salvando a sua vida e a determinação dela pela justiça, ao mesmo tempo que tão tenra e inocente, mexeu demais comigo. Essa coisa da heroína também era transformada em paixão, então legal que a minha paixão era a minha heroína. Eu gostaria, assim, e até hoje entendo, e já vi muitos casos de as pessoas, né, quando tu tá apaixonado, que a tua paixão seja tua admiração, né, que tu seja admirado por aquele que tu ama. E relevante também foi o Frank T.J. Mackey, o Tom Cruise em Magnolia. Já pegou uma fase minha
né, mais adulto. Então eu fiquei fascinado com aquele personagem que mexia falando de como conquistar mulheres, ao mesmo tempo que por trás daquilo, daquela obsessão em querer ensinar a conquistar mulheres, tinha muita coisa envolvida. Tinha um homem realmente de quatro, e não pelas mulheres, né? Se no personagem dele, nas conferências, ele era o macho alfa, por de dentro, Frank T.J. Mackey estava de quatro, um humano de quatro, sem saber o que fazer, perdido. E vem com a palavra perdido o meu herói, atualmente, que eu posso dizer que é Jack Shepard, de Lost, um homem perdido.
Last week, most of us were strangers. But we're all here now. And God knows how long we're going to be here. But if we can't live together, we're going to die alone.
Sem saber o que fazer, caindo numa situação milagrosa, miraculosa e juntando seus pedaços. Eu tô numa idade que penso em muitas coisas da minha vida, que caminho que eu tomo, que coisas, as coisas que eu decidi na minha vida, que rumo que eu vou tomar a partir de então. E a palavra perdido é uma coisa recorrente. Então, Jack Shepard, sem dúvida, hoje é o meu herói.
Uma coleção de heróis. É engraçado como os nossos heróis, alguns, vão mudando com o passar dos anos.
Ao mesmo tempo que eles são todos iguais. Eu até quis falar isso porque eles todos têm um link, assim. O Martin Riggs tem um link com o Nestor Caxia, que tem link com a Matilda, que tem link com Frank Shepard, Frank T.J. Mackey, que tem link com Jack Shepard. Todos estão perdidos. Eu acho que eu sempre fui perdido. Não, meus heróis todos demonstram uma ausência de família, até o próprio Nestor Caxias, e com a referência que eu fiz, se vocês lembrarem, foi a referência única, não tão pessoal, mas sim pelo lance da vontade mesmo de profissional. Ele também é um cara que deixou do seu país, da sua família, né? Então até nisso tem relação. E os outros três personagens que eu citei têm problemas familiares, né? A ausência da família e nova família conquistando, né? Ao mesmo tempo que também pode ter um transtorno bipolar aí, né? Porque tem dois personagens totalmente depressivos e dois personagens esperançosos.
Vamos lá, Juliana.
Além de ser perdidos, Mauro, eles estavam se perdendo. Se perder era meio que um caminho pra se achar, né? Ou pra se redefinir. Uma frase do meu herói, e aliás, o Mal acabou de falar também uma frase do meu herói, que é: só quando perdemos tudo é que estamos livres para fazer qualquer coisa. É o meu querido Tyler Durden.
You just want me to hit you?
Come on, give me this one favor.
Why?
Why? I don't know why. I don't know. Never been in a fight. You?
No, but that's a good thing.
No, it is not. How much can you know about yourself if you've never been in a fight?
Stop.
Um realmente ficção, né?
Mais do que o Super-Homem não consegue ser, né?
É porque o Tyler Durden, ele consegue ser ficção até mesmo pros personagens do filme.
Ele nem existe, porra!
Tyler Durden é o Tico ou é o Teco, né? Mas todo mundo tem um.
Exatamente. Então, ele é o meu herói, porque eu tenho também, assim, compartilhei alguns heróis com vocês, tenho muitos heróis do cinema, mas esse é um herói que me fascina também pelo caminho da retidão, né? Meio como o Super-Homem, só que por outro caminho de... Então, nós somos humanos, então vamos ser o melhor que o humano pode ser. E tem alguma coisa errada, porque a gente não tá sendo o melhor que a gente pode ser nesse momento. Então, o que que tá errado, sabe? E aí, o cara resolveu... Não tem conversa. Vai na base de chacoalhar, vai na base da crise. Então,
tapa na cara, né?
Tapa na cara e pé na porta. E se você não entendeu até agora, vamos ver se fazendo essa pequena viagem aqui, de se perdendo e de conhecendo a dor e de conhecendo o valor da vida e de conhecendo o valor da morte, vamos ver se assim você consegue se reinventar e se tornar mais humano. Eu acho que ele é um chamado da humanidade. O cara é violento pra cacete, mas eu tenho pra mim, que apesar do filme ser o Clube da Luta, a violência ali é meramente circunstancial. É pra conseguir chacoalhar algumas pessoas que precisam da violência ainda como instrumento.
Ah, e é um herói, né, Juca? Tu escolheu um herói, porque o que é o que o grupo faz, encabeçado por ele, o Chico e o Teco, o que é o que o grupo faz? É
salvar. Cara, exatamente, você imagina se todas as empresas de cartão de crédito sofrem uma pane hoje. Todas as dívidas estão zeradas. Cara, que
galera, eu sei que ia fazer um bem danado pro meu orçamento.
Estamos juntos, camarada.
A gente ainda vai ter a oportunidade de falar muito sobre Fight Club.
O Edward Norton, que nem tem nome, né? Ele é Cornelius, ele é...
narrador.
Rupert, é o narrador, que somos nós. Ele tá completamente perdido e nessa sociedade de ter... Você tem que ter, você vai se definir pelo que você tem e pelo que você vai parecer. E aí chega o Tyler Durden e fala: meu irmão, acorda, não tem essa de ter, você tem que ser. Então acho que o Tyler Durden é um cara que bota pra sacudir a questão do sistema, né? As coisas, o sistema que a gente quer possuir, acaba que possui a gente. A gente é muito moldado por ele também pra ter as vantagens do sistema. A gente passa a ser um agente, entra na Matrix e vai ser um agente. E o Tyler Durden dá aquela sacudida bonita pra mostrar: olha, não é isso que interessa. Somos muito mais do que isso. Então, por essa sacudida que ele dá na gente, na chamada no animal interno, pra tentarmos sermos mais animais e mais primitivos e mais humanos e mais conectados com a gente mesmo e com o outro, que eu acho que é que ele merece aqui o meu lugar de honra na categoria herói de ficção.
Vamos lá para nossa categoria personalidade, que aí enquadra tudo, né? Cantor, esportista, humanitários, políticos, à vontade. O meu escolhido, ele é o representante do esporte brasileiro, na minha opinião. E eu vou totalmente contra a maré, não é o do futebol, não é o Edson Arantes, não é o Pelé, do qual sou muito fã também. Mas chama-se Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele tem uma representatividade muito grande. Eu sei que pro Brasil, pra Fórmula 1, pro automobilismo de uma forma geral, mas eu acho que pro brasileiro ele tem uma representatividade, porque ele até já falou muito isso, que o orgulho que ele tinha ao levar a bandeira do Brasil ao pódio, independente da posição, se fosse terceiro, segundo ou primeiro. Ainda bem que na maioria das vezes que ele subia ao pódio era em primeiro lugar. E talvez por isso a gente tenha criado aquele elo com o esportista, né? Eu assisti o prêmio que ele faleceu. A gente saiu pra rua e começou a conversar. Eu, moleque, né? Passadas as horas é que a gente descobriu que ele faleceu. E eu passei a ser fã de Fórmula 1 por causa do meu pai. Meu pai sempre gostou muito e sempre, todo domingo pela manhã, ele lá assistindo, ou 9 horas da manhã. Criei um laço muito legal com meu pai assistindo Fórmula 1. E talvez por essa ligação eu também tenha escolhido o Ayrton Senna, por lembrar muito meu pai também. O Ayrton Senna, ele não é só a questão da vitória, mas a forma que ele conseguia a vitória. Porque nunca parecia fácil. Aliás, a gente via o Ayrton Senna pilotando, você achava: caraca, como é que ele consegue ser tão mais rápido do que os outros, cara? Parecia uma diferença tão descomunal. Seus carros eram todos muito parecidos. E ele conseguia ser muito diferente, muito mais aguerrido, sabe? Muito mais forte. Por isso que ele mostrava assim: olha, eu posso começar lá atrás, mas se eu me dedicar, se eu for muito forte, se eu seguir com meu objetivo na cabeça, eu posso chegar lá na frente, lá em primeiro.
Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
A gente tem vários exemplos, vou colocar vários links aqui na postagem desse cast, de coisas absurdas que ele conseguiu, cara. Que tu olha assim: caraca, como ele fez isso? Como ele conseguiu isso? A vitória dele em Interlagos em 91 é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida, em termos de esporte.
Tá chovendo! As gotas caem ali, na câmera colocada no carro de cena. São poucas turmas pro final. Ele vai deixando misto, vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil, fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar aí para o Senna. Depois dessa curva, aponta Senna. Vem para a reta, vai para a vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil.
Esse prêmio ao vivo, né? Vi em vídeos depois, em matéria sobre o Ayrton Senna mesmo, acho que depois da própria morte dele, foi em 91, ele ficou só com a primeira e com a sexta marcha. E pro piloto de Fórmula 1, é impossível, o carro vai quebrar daqui a pouco. Se você não,
caramba!
Se você passa da primeira pra sexta, ele diz em entrevista o quanto era difícil aquilo pra ele, liderando em Interlagos, as marchas, a segunda, terceira, quarta, quinta, todas com problemas, ele tinha que passar de uma pra outra, porque ele fazia um esforço físico muito grande pra passar a marcha.
Eu tive uma corrida muito difícil no início, com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Mansell andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele, até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando oito voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas sete voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso, O problema é que o motor ficava com RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o Patrese chegando, e eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final da reta dos boxes, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas duas, três voltas, com o problema do câmbio, nas últimas sete voltas, mas quando deu três, duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar, e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida, depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida, e valeu, e eu tô feliz demais, e a emoção foi muito grande.
E a vibração, eu não sei porque, eu sou fã do Galvão Bueno, podem falar mal à vontade, mas o Galvão Bueno representa o esporte no Brasil, e eu me emocionei muito com o Galvão Bueno narrando Fórmula 1, futebol, o que for, seleção brasileira, etc. Talvez hoje ele não seja, mas antigamente ele era. A música da vitória do Ayrton Senna, cara, era pra fazer qualquer um chorar. Vai tocar agora. Te arrepia, te deixa emocionado, te traz lembrança na cabeça. Até quem não sabe nada de Fórmula 1.
John Williams, né? John Williams.
É quase John Williams. É John Williams. Criador do tema da vitória, é um gênio. E tem uma coisa que mostra pra mim. Eu não sei se vocês conhecem, vou pedir até pra vocês verem agora. Vou mandar agora pra vocês aí. que é que o Ayrton Senna fez?
Foda.
Ele, na volta de classificação, o carro na frente dele bateu. Ele sabia que ia demorar para chegar algum atendimento. Ele parou o carro durante a corrida, desceu e foi prestar atendimento ao piloto. Isso era o Ayrton Senna, sabe? Ele demonstrava não só, eu quero só ganhar, eu sou só vitorioso. Muita gente até fala, né, que ele era arrogante, que ele tratava mal as pessoas, mas dá pra entender que ele também era um grande esportista, um grande humanitário, e tava preocupado com o cara também, entendeu? Então o cara descer do carro durante a corrida pra atender, sabendo que aquilo pode causar o quê? Foi desclassificada aquela corrida, né?
É, podia causar a morte dele também, né? Podia, tava cheio de fumaça na pista, ele tinha sido atropelado.
Não sabia se o carro podia explodir a qualquer minuto. A gente sabe que aquele combustível que a Fórmula 1 utiliza, o metanol, é altamente explosivo. Mina faísca, bum!
Quando que a gente iria ver isso em outro piloto? Eu nunca vi. Eu sei que existem pilotos maravilhosos, inclusive eu sou muito fã do próprio Rubinho Barrichello, que criou a cisma de que ele não ganha nada e tudo mais, mas eu sou muito fã dele como esportista, mas são essas ações, sabe? Além do fato humanitário dele sempre falar que a educação é muito mais importante, da persistência, ele sempre falava muito isso. Se dedica, cara, se dedica para aquilo que tu gosta, para aquilo que tu quer fazer, porque uma hora tu vai conseguir, nunca desista. Isso que eu falei é pouco para demonstrar o quanto a Ayrton Senna era grande.
E Jurandir, um detalhezinho é que o Ayrton Senna acabou virando o herói de mangá no Japão, cara.
Ah, caramba, que maneiro, não sabia disso.
Pois é, ele era tão popular por lá, e aí como as corridas eram transmitidas em horários pouco convencionais por lá, tipo 4 horas da manhã por conta do fuso horário, o pessoal começava a acompanhar as corridas pelo mangá. E o mais engraçado é que transformaram o Prost no vilão do mangá.
Caraca,
com o Mansell como parceirinho do vilão.
Que maneiro.
Muito bom, Ayrton Senna, um grande ídolo pro esporte brasileiro, na minha opinião, do maior esportista brasileiro, Ayrton Senna, meu herói.
Jura?
Assim seja.
Quando o Ayrton Senna morreu, era um domingo comum lá em casa, tava a família toda reunida, assistindo a televisão, assistindo a corrida, e teve a batida. Eu passei o dia todo, era um molequinho de 10 anos, 94 tinha 8 anos. Era um molequinho de 8 anos que estava vidrado em frente à televisão, chorando feito um bebê. E quando veio a notícia da morte, cara, eu me descontrolei. Sério. E coitada da minha mãe, ficou morta de preocupada comigo e eu chorando feito, sei lá, como se tivesse morrido um parente.
Legal, né? Nesse dia eu tava vendo Jamaica abaixo de zero numa sessão às 10h30 da manhã no cinema.
Maurício vai saber depois que saiu do John Candy, pô, aí não morreu.
Porque, porra, foi todo dia, né? Durante todo dia, só. Então, assim, aliás, durante semanas e semanas.
E tem uma frase dele muito bonita, que é: o fato de ser brasileiro só me enche de orgulho. Então é um exemplo pro esportista quando vai pra essas Olimpíadas, porque eu sempre falar, pô, vai, o cara vai disputar a Olimpíadas aí e sabe que vai perder, né? Os americanos são mais fodas, os canadenses, os russos, os chineses, etc. E sabe que vai perder, mas não, cara, vai, tu tá representando o teu país, então faz da forma mais decente, com maior dedicação possível, que, sei lá, vai que é teu dia, né, cara? Vamos lá, Siqueira, seu herói.
Jurandir, Jesus Cristo. Eu não vou aqui entrar no mérito de Jesus Cristo ser ou não o filho de Deus, se ele fez ou não milagres, eu não vou entrar nesse mérito.
Tu sabe que minha boca tá no chão, né, Siqueira, agora?
A minha também, cara, até porque ele foi citado, essa é a terceira vez que ele é citado nesse papo, muito legal.
Eu não vou entrar nesse mérito de ele ser filho de Deus, de ele ter feito milagres, eu não quero entrar nesse mérito. Pra mim não é importante entrar nesse mérito, o importante é, foi um cara, sozinho, sem levantar uma pedra, resistindo contra o exército romano. Pô, foda-se o Asterix e aquela porçãozinha dele, eu quero Jesus Cristo do meu lado. Vou pegar aqui o seguinte, o cara foi um incômodo pros romanos, criou a doutrina, os romanos tentaram coibir essa doutrina o máximo que puderam, e até que se renderam a ela. Tá certo, tiveram algumas adaptaçõezinhas, tudo nessa rendição, mas os romanos se tornaram cristãos. E a gente tem um cara que é um filho de carpinteiro, um cara simples, de origens humildes, vindo basicamente do nada e pregando uma coisa simples. Sejam bons uns com os outros.
O Júlio citou um cara que ajudou um colega de trabalho. Citou um cara que ajudou a humanidade.
caraca, que desleal.
E pregou a coisa que eu acho mais radical de todos os tempos, que é a resistência pacífica.
Quando você estava falando acerca do super-homem, eu falei do Jesus, né, que é outro que seguiu o caminho da retidão, e essa coisa do caminho da retidão dele é fantástica. Não, o amor é tão grande, tão maior, que não tem por que abdicar dele para fazer alguma outra coisa.
Vamos lá, Maurício.
Eu aqui vou ser mais sucinto e objetivo, mas ao mesmo tempo que eu vou pelo menos citar o que seria a dúvida que eu fiquei, entre Charlie Chaplin e Michael Jackson. Charlie Chaplin, não só pelo todo o trabalho que ele fez, mas sim pelo grande discurso do grande ditador, que para mim é um dos grandes atos de um homem. Mas logo eu decido pelo Michael Jackson, por causa que a coisa mais linda que ele falou não foi uma escolha dele, né? O Chaplin, ele escolheu fazer o filme, ainda que sim que as palavras são escolha dele, na hora que ele responde a uma pergunta ou que ele faz uma réplica, ainda assim não foi uma decisão. Ele não fez um filme ou uma música para dizer aquilo que realmente me motiva a escolhê-lo como um herói. É na entrevista com Martin Bashir, quando o repórter realmente começa a induzir e ser tendencioso, que ele é muito estranho por dormir com crianças. E ele rebate dizendo: por que você está fazendo isso? Ah, você que vê o sexo. Eu só apenas durmo com elas do lado, eu aninho, nós comemos biscoitos, tomamos leite. Os pais não fazem mais isso com as crianças, os filhos não dormem mais com os pais. É por isso que está acontecendo tudo no mundo, por isso as crianças estão se matando. Até remetendo ao caso de Columbine. Então achei lindo demais isso, acho que não sei se quantas pessoas ouviram isso, quantas pessoas deram real valor ao que ele falou. Mas eu acho, de uma atitude também, ele conseguir colocar. Ele poderia não falar nisso, omitir, né, que ele dorme, mas ele confirma que ele dorme e diz o porquê que ele dorme. E acho que isso condiz muito também com a letra da música que ele compôs junto com a Lionel Rich, né? Nós somos o mundo, somos as crianças. Eu acho que é um cara que sempre respeitou muito as crianças, e eu acredito muito também que as crianças é o futuro do mundo. Eu tenho um irmão mais novo, do qual compadeço também com essa ideia, e observo muito ele. Então, tô com o Michael Jackson, meu herói, personalidade.
Eu lembro dessa entrevista, eu vi e fiquei tocado com isso também. E, sinceramente, ali, fiquei em paz. Eu fiquei muito decepcionado com todas essas histórias do Michael Jackson. E ali, naquela entrevista, que foi a que mais expôs ele, né, e que a opinião pública caiu matando, ali eu fiquei em paz. Falei, bom, eu acredito nisso, eu acredito.
Vamos lá, Juliano.
Então, meus amigos, o meu herói, vocês podem me chamar de bairrista, mas não é por isso, mas é um morador de Petrópolis. O cara se chama Leonardo Boff. Não sei se vocês conhecem, é um filósofo marxista, defensor da teologia da libertação.
O ideal importante para os dias de hoje é o bem comum. Essa categoria do bem comum, ela foi lançada ao limbo. Quase ninguém fala do bem comum. Cada um fala do seu bem particular, da sua família, do seu negócio, das suas preocupações. Mas hoje nós somos confrontados com o bem comum da humanidade. Quem vai cuidar do aquecimento global? Quem vai cuidar do conjunto dos ecossistemas que permitem a vida e a reprodução da vida? Quem vai cuidar da humanidade? Podemos até perguntar, a quem pertence a Terra? A Terra não pertence aos grandes banqueiros, aos milionários. A Terra é um dom que o universo nos deu. A Terra pertence a Deus. E nós somos hospedeiros nessa Terra. E a nossa função é fazer que a Terra possa ser aquela que acolhe a todos e que possa realizar as bases fundamentais necessárias para a felicidade humana.
Ele era um religioso, foi chamado duas vezes no Vaticano para se explicar como assim ele estava gerando tanta polêmica em torno da religião, por que ele não fazia simplesmente o papel dele, que era amar Jesus ali dentro daquelas regras básicas. E ele, por ser um grande defensor da teologia da libertação, que é uma corrente que nasceu nos anos 70, que é baseada na opção, no estudo da pobreza, baseada no estudo da distribuição de recursos, e começou com alguns religiosos fomentando a vontade dos pobres de entender por que que eles continuavam pobres e o que que eles podiam fazer para se libertar e o que que eles estavam perdendo em termos de vida, né, de ficando só no trabalho. Por isso ele foi colocado na geladeira lá pelo Vaticano e não tinha que ficar com um silêncio, como chamavam, um silêncio obsequioso por lutar contra esse tipo de dominação, esse tipo de organização da sociedade do qual a igreja faz parte, ele se desligou e foi ser um filósofo, e foi ser um agitador, um organizador popular, e foi pregar o que ele acredita para a população, sem usar, então, sem a bênção da igreja, mas com a bênção do coração dele, e foi atrás do que ele acreditava, escreveu livros muito interessantes. Os dois que eu li e gostei muito é A Ética da Vida e A Águia e a Galinha. E na Águia e a Galinha ele fala do que somos todos feitos para ser águia, para voar alto, mas a gente se acostumou com a vida de galinha. E o que a gente precisa fazer para assumir a nossa natureza e voar, e além, e transcender. Ele fala textos muito lindos, tem no YouTube, quem quiser ouvir ele falando sobre transcendência, é muito interessante. E o fascinante também do Leonardo Boff é que ele é um grande ambientalista. A Ética da Vida fala sobre questões ambientais, a nova ecologia, que engloba o homem e o mundo. Assim, ele faz essa harmonização que lembra muito o budismo, né? De quando você acha seu centro, você se conecta com todo o universo. Ele, além de ser um teólogo, um religioso e um filósofo, ele também é um grande ecologista.
Legal, não conhecia, vou atrás de conhecer. Leonardo Boff. Boff com dois Fs.
Exatamente.
Vamos lá, vamos para a nossa parte pessoal.
Manda lá, abre seu coração para a gente, Júlio.
Eu vou falar o nome dele só no final, mas eu posso traçar um histórico rapidinho aqui dele. Ele é filho de duas pessoas pobres, né, do interior do Ceará, entre 5 mulheres e 3 homens. Nunca teve acesso à informação, né? No interior do Ceará, que informação que vai chegar nos anos 40, 50, né? Jamais iria chegar. Mas, por ter vontade de conhecer mais sobre tudo, ele pediu pro pai dele assinar a antiga revista O Cruzeiro. Não sei quem foi mais saudoso aí, Sérgio Vieira. Tomara que ele esteja escutando esse programa. Com certeza ele vai lembrar de O Cruzeiro, que era a principal revista do país, que trazia as informações sobre tudo, né? Inclusive cultura de uma forma geral. E pediu de aniversário aos 11, 12 anos, um radinho de pilha AM, que ele sempre foi fascinado por escutar o seu radinho. Então, revista, né, cultura de alguma forma, e o seu radinho para conhecer o mundo, que naquela época só tocava A Hora do Brasil. E ele sempre foi muito apaixonado por literatura e conhecimento, assim, de uma forma geral. Ele começou a trabalhar com 15 anos de idade, estudava pela manhã no colégio, né, inclusive ele conta muita história legal de chegar bem cedo no colégio para pular o muro e comer aquelas goiabas, tem aqueles pés de goiaba, ficava lá. Então, ele, antes mesmo de começar a aula, ele já pulava o muro para pegar a goiaba daquelas árvores. Ele trabalhava à tarde e à noite, com 15 anos de idade. Até que ele conseguiu chegar na faculdade com uma bolsa. Conseguiu cursar administração, né? Então ele trabalhava pela manhã e à tarde, fazia faculdade à noite e de madrugada ele fazia extra para conseguir juntar um dinheiro. Foi aí que ele casou, teve seus filhos. Cresceu de cargo e começou a trabalhar com a parte de recursos humanos, a rede ferroviária federal. Ele passou a cuidar do recurso humano de todas as redes ferroviárias do Brasil. Então ele teve que viajar muito. E isso fez com que ele se afastasse muito da sua família, né? Sempre lamentou muito essa ausência nesse período, né? Porque acho que é o que todo pai quer, acompanhar, né, o crescimento do seu filho. Até que em 92, quando a sua vida estava estável financeiramente, ele conseguiu fixar em uma cidade apenas, ele descobriu que estava com um problema no olho esquerdo. A sua visão estava começando a embaçar, né, do olho esquerdo. Mas ele foi se agravando cada vez mais, e até que chegou o momento que ele teve que ir no médico. E o médico disse que ele estava com princípio de deslocamento de retina, né? E por fazer o tratamento a laser, ele teve o deslocamento de retina. Pesado, ele fez para se precaver, mas acabou tendo esse deslocamento. E ao mesmo tempo ele descobriu que geneticamente o seu olho do lado direito, ele era descompassado, ele passou a ficar descompassado. Então ele passou a enxergar tudo em preto e branco. Então, se já não bastasse o deslocamento de retina do lado esquerdo, o olho do lado direito já estava enxergando preto e branco embaçado, né? Como o deslocamento de retina é uma coisa que é difícil de você... Hoje em dia talvez seja mais fácil você curar. Mas na época, não. Ele fez 3-4 cirurgias nesse olho esquerdo. E hoje, né, o estado de hoje, é o mesmo da época, estagnou de uma forma geral. O descompassamento não tem cura, ele enxerga preto e branco. E o do lado esquerdo, ele só enxerga 20% da sua capacidade, né? E isso fez com que ele tivesse que se aposentar por invalidez. Então imagina uma pessoa no auge da sua carreira profissional, você ter que abdicar de tudo e se aposentar por invalidez. Olha a força que tem essa palavra, invalidez. Cara, imagina, passa a andar na tua casa, coloca a mão no teu olho e passa a andar pela tua casa sem se enxergar nada. É mais ou menos o que ele passou, né? A pessoa que teve a vivência que ele teve. Mas ainda assim, ele tentava se virar. Tanto que ele se afastou muito dos amigos, porque, por exemplo, ele não conseguia mais ir pra mesa de bar com os amigos, porque ele ia tomar cerveja, ia colocar na mesa e o copo caía no chão. Foi complicado, né? Um período que prejudicou muito ele emocionalmente. Mas ele seguiu com a vida. Pelo menos teve um benefício muito grande, que ele finalmente conseguiu se juntar com a família, estar todo mundo junto, né? O que ele não conseguiu antes, que ele viajava muito, ficava muito ausente, ele conseguiu depois de muito tempo ficar todo mundo junto. Eu não tenho mais palavra para falar. Esse é o meu pai. Ele tem até hoje esse problema no olho. Ele se acostumou à deficiência mesmo, né? Mas nunca deixou de gostar das coisas que ele sempre admirava. Por exemplo, eu passei a gostar de futebol porque ele sempre foi fanático de futebol, ia para estádio, tudo, levava a gente, todos, meus irmãos e tudo. Fórmula 1 também, muito do meu conhecimento da pessoa que eu sou, eu devo muito a isso, né? A esse lado que eu tive com meu pai, essa relação. Eu sempre gostei muito de pescar com ele, talvez por isso que eu, muito do que eu sou, muito do que eu penso, muito do que eu não devo só ele, eu devo a minha mãe também, que também sempre esteve ao meu lado, mas ainda falarei um dia sobre minha mãe. Mas se for citar aqui o meu pai, uma pessoa que sempre ajudou a todos, por uma deficiência, por uma fatalidade, se aproximou mais da gente. Eu não digo que graças a Deus, né, pô, ele conseguiu se aproximar da gente, mas não, foi uma consequência que teve um lado bom, pelo menos a gente pôde aproveitar, e eu ainda posso aproveitar do meu pai. Por isso, esse é o meu pai, te amo, pai.
Aí, seu Jurandão, eu também te amo, hein? Belo filho, belo exemplo.
Ô, rapaz, pensar que se não fosse o seu Jurandir sênior, nós não estaríamos aqui agora conversando.
Exatamente. Olha que inspiração boa que esse cara fez. Devemos todos a ele, rapaziada.
Bom, enquanto eu enxugo aqui minhas lágrimas, vamos lá, Siqueira.
É engraçado que o Juras, conversando sobre a família dele, eu vou dizer logo um exemplo. Minha mãe, Dona Maria Tereza Abreu Siqueira. Quanto as trajetórias dos nossos pais foram parecidas, do pai dele e da minha mãe. Aí, calma. Olha, a minha mãe é minha rocha, minha base, sabe, no porto seguro, desde que eu me entendo por gente. Quando eu era bem pequeno, eu tinha um problema no meu rim esquerdo, parte dele tava necrosado, e minha mãe fez o diabo pra tentar me ajudar em relação a isso. Eu passava semanas internado em hospital, dores incríveis, e tive que fazer uma cirurgia no meu rim. Tive que... A ideia inicialmente era tirar meu rim esquerdo completamente, mas quando o cirurgião pegou, viu que dava pra salvar uma boa parte. Hoje eu tenho um funcionamento completo dele. Enquanto isso, minha mãe tava histérica do lado de fora do hospital, do lado de fora da sala de cirurgia, isso foi na Santa Casa. Uma cirurgia pra tirar um rim demorava coisa de 1 hora e meia, 2 horas. Agora, pra salvar o rim, foram 6 horas e os médicos não dizendo nada pra ela, só ajeitando lá o rim e ela sem notícias. E ela histérica. E isso, ela fez a promessa de só usar branco por 10 anos. Ela realmente só ficou usando a roupa branca por durante 10 anos. Ela teve que sustentar a casa, voltando aqui um pouco mais do tempo. Uma família numerosa. Ela, meu avô, mais 4 irmãs e 2 irmãos, sendo um deficiente mental. Ela tinha que sustentar uma casa sozinha a partir dos 17 anos, depois que meu avô teve que abrir falência na fábrica de engenharia que ele tinha. Ela fazia faculdade na UES, administração. E, pô, você fazer uma faculdade e sustentar uma família não é fácil. Ainda mais em época de ditadura militar, situação econômica do Brasil bastante balançando. Mas ela conseguiu. Depois veio este que vos fala aqui, que não é uma pessoa fácil de se aguentar. Inclusive, isso vai ser engraçado. Na semana que eu nasci, o glorioso presidente Sarney resolveu colocar um novo plano econômico. Muito obrigado, seu Sarney, viu? Fora Sarney! E ela tava lá, ela, outro gerente e o presidente da companhia. E nisso a bolsa estourou. Eram mais de 10 horas da noite.
A bolsa tu, né, no caso?
É.
Entendi.
Ela deixou o inquérito presente da empresa louco, histérico. E calma aí, negada, vamos lá pro hospital. E lá se foram ela, o diretor-presidente da empresa e o outro gerente, direto pro hospital. Direto pra clínica.
Parabéns, esse cara.
Aí veio este que nos fala. Primeira coisa que ela perguntou pro médico, é normal?
É, não é. Mais ou menos.
E, cara, ela teve que segurar a barra de uma empresa. Depois disso, ela teve que segurar a barra de uma empresa que tava crescendo. Viajar pra cima e pra baixo o tempo todo. Cuidar de um garoto chato em casa. Pé no saco, eu admito que eu fui um pé no saco. Hoje eu melhorei um pouquinho, mas eu reconheço que eu era um pivete pé no saco. E não era fácil. Não era nada fácil. Não que meu pai não quisesse ajudar nem nada, mas... Pô, ele mora lá em Recife pra ajudar, era foda, ele tinha a família dele lá, eu reconheço isso. Restou pra minha mãe segurar a barra sozinha por aqui. Pô, é a minha ídolo. Pra mim é a pessoa que... Minha pedra fundamental, meu norte, é meu porto seguro. A vida dela tá um pouco mais sossegada agora, mas não que esteja totalmente sossegada. Sempre tem um problema na família, uma coisa pra resolver, uma complicação ou outra. E ela tá lá tentando resolver ainda, mesmo com toda a dificuldade que ela já enfrentou e continua lá, cara. Então, pô, mãe, eu te amo e ela vai ouvir isso, que ela é ouvinte fiel do RapaduraCast. E, pô, é só isso que eu tenho que dizer. Tô colocando aqui pra todo mundo, todos os nossos ouvintes, pra toda a internet ouvir. Mãe, eu te amo.
Vamos lá, Maurício.
Bem, pra não ficar uma coisa assim, tipo, o último cast de muita gente, pra não... muita gente morreu do coração no meio dos relatos, eu vou aliviar. E vou dizer que meus heróis são vocês, Juca, Cicas, Jurandir. Meus heróis são os seres rapadurianos. Meus heróis são todos aqueles que eu me relaciono direto e indiretamente. Todas as pessoas, eu tentei procurar alguém, caí obviamente nisso, pai, mãe, irmão, vô, aliás não tive vô, mas aquele que eu acreditei que era meu vô, meu padrinho. Na hora que eu coloquei todos eles, eu vi, não é um, são todos, e é mais gente além. Eu acredito que todo mundo tenha uma relação indireta ou diretamente na vida do outro. E quando eu penso no quesito meu herói como alguém real, eu acredito que todas as pessoas que eu passei na minha vida, aqueles que eu olhei simplesmente na rua, e um trejeito me fez pensar em algo, eu tenho muitos casos assim, eu sou um adorador de gente, sou apaixonado por pessoa. Eu converso com qualquer pessoa na rua, eu adoro observar os outros. Então, acredito que meus heróis são todos os que fazem... São todas as pessoas e, consequentemente, por me fazer... me permitir ser pontes pra dentro de mim, assim. Eu poder me conhecer, meu espelho, assim. Meu espelho meu há 31 anos. Acho que eu tô meio saudosista, assim, porque eu tô prestes a completar aniversário. Então, tô bem filosófico, assim, e acredito... Meus parabéns eu dou para todas as pessoas das quais eu me relacionei, e daquelas que eu não conheci, mas que se relacionaram comigo, porque se relacionaram com aquelas pessoas que eu conheço, ou que também não conheço, enfim, os 6 graus de separação, todo mundo
ligado, né?
Todos somos um, e obrigado vocês todos são meus heróis.
Obrigado, Maurício, por me considerar um herói.
Isso aí.
Vamos lá, Juliano, para fechar nosso cast especial.
Vamos voltar para a família. Adorei que o Juras escolheu o pai e o Cicas escolheu a mãe. Já estão muito bem representados aqui, todo o meu amor pelo meu pai e minha mãe. Também meu pai foi citado no textinho de apresentação lá pro RapaduraCast, né? Eu devo o cinema a ele e devo muitas outras coisas a ele também. Mas hoje fiquei pensando na coisa do herói, da admiração e do que ensinou na vida. Esse meu herói também é um grande amigo e foi uma espécie de segundo pai que eu tive. Meus pais separaram muito quando eu era muito novo, eu tinha um aninho de idade, acho que nem tinha um ano ainda. E apesar de ser uma separação amigável, cada um foi morar numa cidade, eu continuei em Petrópolis, meu pai veio morar no Rio de Janeiro. E é sempre muito delicado, né? Você tá sendo apresentado à vida, sendo formando seu caráter, mesmo aprendendo a andar e falar, e tem que aprender também a lidar com a separação, com outras coisas que seria ótimo se a vida pudesse esperar, mas a vida não é assim. E quando eu tinha 2 anos, minha mãe se casou de novo com o Luiz e nesse momento delicado da minha vida ele foi um grande amigo. Foi uma companhia muito elegante, muito silenciosa. E ele foi casado com a minha mãe dos meus 2 anos aos meus 7 anos. E eu, Siqueira, era parecido contigo, pelo que você falou, cara. Eu era do corriscado, bicho. Eu era muito chato e pentelho. Ô, molequinho chato. Eu, se encontrasse, eu ia dar uns tapas bonitos. E ele soube ser um grande amigo e um grande educador. Assim, apresentou coisas muito legais da vida. Ele gostava muito de caminhar. Petrópolis é uma cidade muito bonita, tem montanhas lindas. Então ele ia subir montanha, gostava de passear pelas montanhas, ir na mata, tomar banho de cachoeira, e me levava muito junto. Então eu devo a ele esse contato maior com a natureza. Quando vocês perguntaram na minha apresentação um refúgio, eu falei meio do mato. Eu devo isso a ele. Devo coisas muito interessantes. E assim, o mais próximo da meditação que eu consigo chegar é um estado que eu aprendi com ele, que é o seguinte: quando você anda no mato, também vale para qualquer momento que você está andando na natureza, mas quando você está lá em Petrópolis, tem muitos rios, né? Então quando tem alguns rios muito bonitos lá, então quando você anda no rio, você vai pulando de pedra em pedra, e que você nunca sabe como é que a pedra, a textura da pedra engana, tem limo que escorrega, tem limo que agarra o pé, então a pedra pode estar solta, você pode escorregar, é bem perigoso. Mas é bem legal também, a gente faz isso bastante. Então, você tem que ter... É tão perigoso que se você se machucar no meio do mato, vai ser um negócio tão... Sabe, você pode quebrar mesmo a perna. Então, é tão inconveniente, é tão ruim de jogo, é tão fora de mão, que você tem que ficar tão ligado que todos os pensamentos acabam se aquietando, e você tem que prestar muita atenção em cada passo que você dá, no teu equilíbrio, o tempo inteiro. E isso provoca um estado de silêncio. Eu, que sou muito difícil de silenciar a mente, sou muito mental, e aí você é obrigado a ficar num silêncio, e você atinge um estado de concentração muito interessante, que é o mais próximo que eu já cheguei de meditação. E ele, engraçado que eu nunca consegui meditar com ele. Ele é professor de yoga, acupunturista, shiatsu terapeuta, terapeuta corporal, e medita 3 vezes por semana. Ele acorda às 5 da manhã e vai meditar com os alunos dele. Eu, todas as vezes que fui, não conseguia de jeito nenhum. Cada 40 minutos eram 30 horas de desespero. Quando é que esse negócio vai acabar? Quando é que eu vou poder pensar de novo? Enfim, ele ainda assim conseguiu me ensinar a meditar, e me ensinou muitas coisas. E uma delas que eu lembro, a gente falou no último RapaduraCast de Karate Kid, na hora que o Daniel LaRusso faz a reverência pro Miyagi dormindo, né, que eu comentei que ele saiu de si. Naquela hora eu lembrei do Luiz, uma vez que a gente estava... Eu devia ter uns 4 anos, a gente estava caminhando, subindo alguma montanha, e eu estava chato, estava pirracento, né, totalmente imerso no meu drama lá, seja ele qual fosse, que eu não lembro se eu estava cansado, com dor no pé, o que quer que seja, e chorando. E ele, sempre muito elegante, né, muito querido, aprendi muito do amor com ele. Então, eu, de tão chato que eu estava, ele sempre incapaz de me dar um esporro grande ou dar um tapa, ele estava na minha altura, estava agachado, tentando me convencer, a gente seguir e tal, e eu chato, gritando e tal. E aí, de repente, eu vi escorrendo uma lágrima do rosto dele. E aquela lágrima foi transformadora na minha vida. Eu carrego esse exemplo até hoje, porque foi o momento em que eu consegui sair do meu drama, enxergar e pensar: cara, eu tô com dor no pé, e esse cara aí, que já tá fazendo milhões de outras coisas, escolheu levar um pentelho para caminhar e para conhecer a natureza, para conhecer a vida, e tá aqui tentando lidar da melhor forma, e poderia fazer qualquer coisa, mas escolheu ou acabou se expondo, mostrando a sua tristeza de eu não conseguir acompanhá-lo. E ali eu comecei a enxergar a vida além dos meus limites de criança, e sigo esse exemplo até hoje. Ele continua sendo um grande homem, muito inspirador até hoje. Ele separou da minha mãe quando eu tinha 7 anos, mas seguimos amigos até hoje. Sou amigo dos filhos dele, gosto muito da mulher dele, e assim seguimos, e é uma grande inspiração, é um herói pra mim.
É isso.
Jurandir e bancada, vocês perceberam que todos os heróis são cinematográficos? Eu quero ver um filme do Bob, eu quero ver um filme do teu pai.
Pai. E é isso, né? Isso aí. Até o RapaduraCast 200.
Aqui.